voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre as pesquisas que estão sendo feitas com as plantas medicinais do Cerrado. A mamacadela é uma árvore frutífera, cujas raízes têm propriedades medicinais comprovadas para tratar o vitiligo, uma doença que provoca a despigmentação da pele, deixando as pessoas com manchas brancas sensíveis ao sol e a queimaduras. Para impedir que a mamacadela seja destruída, a professora do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília, Eneida Silveira, desenvolve técnicas para tornar mais fácil o cultivo e o desenvolvimento dessa árvore.
A mamacadela, em particular, ela tem um agravante na questão da utilização, porque já existem medicamentos que são produzidos industrialmente e comercializados para combater, né, o vitiligo. O que acontece é que o cerrado, de maneira geral, está desaparecendo. Certo. E a mamacadela, nesse cerrado já, né, em extinção, entre aspas, a mamacadela tem sido coletada pontualmente para a indústria. Sim. E não existe ninguém que faça o cultivo da mamacadela para suprir esse mercado. Ela é uma coleta extrativista.
Essa exploração medicinal da mamacadela está contribuindo para o desaparecimento da planta.
Exatamente.
E a senhora, então, estuda formas de que se facilite a produção da mamacadela.
Exato.
Bom, vamos começar pela questão dos nomes, né? Porque o nome, sim, popular é uma coisa que confunde muito, né?
Exato.
Por isso o trabalho da senhora de identificação exata da planta, né?
Isso.
Mas a mamacadela parece que tem outros nomes também populares, né? Ela é conhecida, eu, sim, já ouvi falar em aré, não sei se é a mesma espécie.
É, ela tem vários nomes, esses nomes são dados de acordo com as regiões. Então, por exemplo, ela tem o nome de conduro, boilé, maminha de cachorra, em referência às saliências e glândulas na superfície do fruto, que lembrariam as mamas de um canídeo fêmea.
Sim.
Né? Mas, por exemplo, no Ceará, ela é conhecida como inharé ou inhoré. Ela também é conhecida como algodãozinho ou algodão do campo. Ela é conhecida como a Moreira do Cerrado. A mamacadela, ela é da mesma família da amoreira, né? Produz o fruto amora,
sim,
que é a família Morácea.
Sim.
Então, ela também é conhecida como a Moreira do Mato. Tem outros nomes ainda, além desses, né? Um nome interessante é que ela é chamada de chiclete,
sim,
porque o fruto, que é comestível, ele tem uma grande quantidade de látex.
Sim.
Então, quando a gente mastiga o fruto, ele parece um chiclete.
Já tem comprovação científica de que substâncias da mamacadela ajudam a combater o vitiligo e também outras doenças?
Sim. Bom, ela é mais conhecida na utilização para o vitiligo, mas ela tem outras aplicações. Ela é utilizada no tratamento de bronquite, distúrbios da pele em geral, não só o vitiligo. O chá das folhas é utilizado para enxaqueca.
Sim.
E eu tenho um relato de um agricultor que utilizou para uma disfunção renal crônica.
Sim.
Então ele fez o uso durante 6 meses.
Do chá da folha?
Do chá, aí foi o chá da raiz,
sim,
né, da entrecasca da raiz.
Sim.
E ele teve, hoje já cerca de 6 anos após o tratamento, ele nunca mais teve problema nenhum.
Sim.
Mas o que é interessante na questão desses órgãos que são medicinais é que, embora a folha seja utilizada para enxaqueca, o sistema radicular da planta é que é mais utilizado para dermatite.
Sim.
E essa atribuição é devida à presença de substâncias que são chamadas de bergapteno, que estão principalmente na raiz e no sistema subterrâneo como um todo. Porque a gente já tem dados na literatura que informam que nas folhas e no caule não existe praticamente essa substância. Mas o que de fato acontece, que é importante a gente falar, é que a dose para a aplicação, né, da utilização do psoraleno e das furocomarinas é uma dose muito baixa. E que em doses elevadas, né, a utilização do psoraleno provocou toxicidade hepática em camundongos.
Sim.
Então é muito importante que as pessoas tenham em mente assim, que é uma planta, mas que em concentrações elevadas ela pode provocar sérios distúrbios.
Sim.
Né? Mesmo quando aplicada externamente.
Como é que as pessoas podem se orientar sobre a correta aplicação dessas substâncias?
Bom, é importante, assim, não existem grandes centros.
Sim.
No hospital da rede pública, é o Hospital Regional de Planaltina.
Sim.
Eles têm um grupo que faz tratamento de pessoas com vitiligo utilizando brosmo. Então, eles indicam o extrato, numa concentração que eles prescrevem, pomadas, e isso é exposto ao sol, numa pequena quantidade, tudo muito bem determinado para que não haja consequências, como queimaduras, como eu falei anteriormente.
Sei, mas esses remédios já são fabricados lá mesmo no hospital?
São fabricados lá no hospital. Eles fazem o extrato, eles coletam a planta, eles preparam um medicamento e eles distribuem esse medicamento gratuitamente
para os
pacientes do hospital.
Agora vamos falar um pouco, né, então, do cultivo da mamacadela, já que ela está sofrendo aí uma ameaça, não só pelo desmatamento geral do Cerrado, como por esse extrativismo para retirar a raiz e utilizar para fins medicinais, né?
Sim.
Essa mamacadela, ela é uma planta comum no Cerrado ou ela é relativamente rara?
Olha, ela é uma planta comum, é a única espécie no bioma Cerrado, tá? A única espécie do gênero no Cerrado.
Sim.
E ela é uma espécie, ela tem algumas características que são bem peculiares, né? Que é o seguinte, muitas espécies do Cerrado, elas têm a casca muito espessa, então elas resistem à queimada. E, posteriormente à queimada, elas rebrotam. O brósimo, ou a mamacadela, ela tem uma casca bastante fina. Então, quando há queimada, ela é completamente eliminada daquela superfície.
Sim.
Posteriormente, o que, que acontece? O sistema radicular, ele tem uma estrutura que se chama estilopódio, na verdade é um espessamento que ocorre entre o caule e a raiz. E esse espessamento ele é capaz de rebrotar naturalmente. Então, posteriormente à queimada ou à poda drástica da planta, esse estilopódio ele produziria novos brotos e a planta persistiria no ecossistema. Então, assim, naturalmente, mesmo havendo queimadas, mesmo havendo podas, etc., a planta ela resiste. Só não resiste à coleta do sistema subterrâneo. Como a parte medicinal é o sistema subterrâneo, então toda essa parte é eliminada quando dá a produção do medicamento.
Mesmo que se corte só parte das raízes, deixando as outras, a árvore não resiste.
O que acontece é o seguinte, nós fizemos um estudo, na verdade eu já estou estudando com essa planta desde 1998, e nós fazíamos naquela época, nós cavávamos para fazer o estudo do sistema subterrâneo. Nós percebemos que em todos os casos que nós cavamos, a raiz ela é uma raiz única, pivotante. Quase não tem raiz lateral, ela tem uma raiz bastante profunda, que atinge mais de um metro e meio, normalmente. Então, o sistema subterrâneo, ele é praticamente, vamos dizer, restrito a essa única raiz.
Sim.
Então, normalmente, as pessoas que coletam a planta, elas cavam a mais ou menos até um metro e coletam essa parte e arrancam a planta inteira, levam a parte subterrânea e o restante da planta fica jogado lá no campo e ele não é capaz de regenerar.
Certo. E como é o cultivo da mamacadela? É difícil? Ela germina por semente? É fácil? Tem que ter alguma indução?
Sim, o que acontece, a semente ela germina muito facilmente, a porcentagem de germinação é alta, só que ela tem uma característica, a semente ela é uma semente chamada de recalcitrante, que perde a viabilidade rapidamente.
Sim.
Ela tem um tegumento bastante fino, que ela, ao cair no solo, ela logo tem que ter água disponível para germinar. Se ela cair num solo inóspito, né, normalmente ela não vai germinar. E se ela germinar e começar a se desenvolver e tiver fogo, etc., ela vai ser eliminada. Né? Então, fica meio restrito, né, o potencial dela de estar germinando naturalmente, porque ela tem uma viabilidade curta. Quando as pessoas imaginarem, por exemplo, fazer mudas de mamacadela, então ela vai germinar fácil. Só que nós estamos fazendo estudos do cultivo alternativo da mamacadela em tubos de PVC para justamente estudar esse sistema subterrâneo. Então o que acontece, nós temos, o nosso experimento tem atualmente 3 anos, mas no primeiro ano de cultivo, nós percebemos o seguinte, praticamente não há crescimento da parte aérea, fica restrita a mais ou menos 15 a 20 centímetros, e é o sistema subterrâneo que vai se desenvolvendo. Então, ele em 8 meses, ele atinge cerca de 1 metro. Né? Então, é basicamente, a planta nos primeiros anos, ela vai investir em sistema subterrâneo e não em parte aérea. Né? Então, e além disso, que é característico de plantas nativas do Brasil como um todo, mas principalmente do Cerrado, elas têm um crescimento muito lento. Então, seria necessário a gente estar estudando, domesticando, selecionando matrizes que tenham um crescimento mais rápido para despertar o interesse de que seja produzido de forma agronômica, né?
E isso já está sendo feito?
Não, isso não está sendo feito. Então, nós estamos agora fazendo esse estudo. Por quê? Porque o cultivo, normalmente, no solo, no próprio solo do cerrado, isso faria com que ela crescesse ainda muito mais lentamente, nós supomos, né? Porque a gente está ainda nos experimentos. Mas nós estamos cultivando atualmente em tubos de PVC de 200 milímetros de diâmetro, suspensos esses tubos, e nós temos percebido que ela tem tido um crescimento muito, a parte aérea tem crescido muito mais rapidamente do que aquelas que estão no solo diretamente. E aí a gente está esperando ainda um tempo para a gente fazer o análise do sistema subterrâneo dessas plantas.
E o solo que vocês estão utilizando nessas mudas produzidas em PVC?
Nós estamos utilizando o solo do Cerrado.
Né? Sem nenhum enriquecimento, sem calcário?
Não, nós fizemos apenas uma calagem, tá? Para melhorar um pouquinho o pH do solo.
Certo.
Mas a nossa ideia é que é tentar fazer com que seja o mais barato possível e que a planta tenha uma certa facilidade de desenvolvimento, já que o solo é um solo mais fofo, o solo do PVC. Além do que, nós estamos irrigando, né? Então, a planta tem uma disponibilidade de água, ela pode, em princípio, crescer durante todo o ano, que não acontece normalmente com as outras plantas, né? Com as plantas em condições naturais.
E qual é o período que as sementes da mama cadela amadurecem, então prontas para germinar?
Olha, normalmente elas germinam muito rápido, em 10 dias, a partir do momento que ela cai no solo, elas são liberadas mais ou menos no final do ano, novembro, o fruto fica maturo, e aí o fruto cai no solo, né, a decomposição da polpa, e a semente inicia a germinação, assim, vamos dizer, quase que imediatamente.
Certo.
Em condições de laboratório, elas demoram cerca de 10 dias para germinar.
Germinar,
ela precisa de água imediatamente. Então, na época da chuva, ela é dispersa um pouquinho depois da época da chuva, e ela caindo no solo, disponibilidade de água, ela já germina.
Tá, então a senhora acha que temos que, de alguma forma, cultivar a mama cadela, caso contrário, ela vai desaparecer, né?
Sim, sim. Nós temos um outro trabalho paralelo a esse, que está sendo desenvolvido atualmente por 3 alunos de iniciação científica, né? E esses alunos, eles estão tentando, né, estabelecer um protocolo de propagação in vitro.
Sim.
Se nós conseguíssemos, nós estamos assim há uns 2 anos trabalhando com isso, é uma espécie bastante complicada em comparação com outras espécies que nós já trabalhamos, mas a gente está tentando induzir multibrotação in vitro, e uma vez tendo esses brotos, né, a gente estaria enraizando esses brotinhos e aí cultivando também no PVC para ter uma ideia se a planta teria um crescimento mais rápido do que essas produzidas a partir de semente. A gente tem relatos na literatura que isso pode acontecer, né? Então, que a gente teria um crescimento muito, muito mais acelerado, vamos dizer assim, com plantas provenientes de cultura de tecido do que aquelas provenientes de semente.
A professora Eneida Silveira, do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília, realiza também pesquisas para melhorar a germinação e o crescimento de outras plantas do cerrado, como a carobinha, um arbusto com propriedades antirreumáticas e utilizada para curar disfunções renais e problemas de pele. Ela é usada também para fins ornamentais. Outra planta com finalidades paisagísticas que está sendo estudada é a canela de ema. Já o marmeleiro do cerrado tem finalidades alimentícias. Os marmeleiros produzidos em laboratório frutificaram em 2 anos, enquanto na natureza eles só dão frutos em 8 anos. As plantas que são produzidas, após a conclusão dos estudos, são doadas a pessoas interessadas em cultivá-las, desde que se comprometam a fornecer informações periódicas sobre o desenvolvimento da planta ao Departamento de Botânica da UNB. O Sintonia Ambiental vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a produção de Fernanda Nardelli, reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.